Estamos ao vivo com o professor Daniel Santos em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, professor. Boa tarde.
Olá, Luciana. Boa tarde. E também boa tarde aos nossos ouvintes da CBN.
Professor, é possível estimar o impacto da educação financeira na vida das pessoas e também na economia, de um modo geral, a educação financeira nas escolas, o ensino da educação financeira nas escolas? Como é que será daqui para frente, em médio e longo prazo?
É muito, muito boa pergunta sua. Isso tem sido abordado por nós algumas vezes, né, Luciana? Quando a gente fala nessas questões que envolvem as culturas, diferentes povos, nações deste mundo que acabam, de formas diferentes também, abordando sobre educação financeira. A gente já citou esses casos com relação a famílias que são descendentes de grupos orientais, também de algumas culturas com relação ao povo que tem o investimento no sangue, né? A gente fala de judeus, a gente fala do pessoal que trabalhou já com bastante discussão sobre isso com relação aos árabes que vieram para o Brasil, né, no século passado e retrasado. E isso, essa cultura, a forma de investir, como lidar com dinheiro, é algo muito peculiar. E quando você pega um povo nosso que é miscigenado, algumas famílias conseguem carregar isso com tranquilidade, outras nem tanto, né, porque inclusive a gente fala bastante sobre isso quando a gente discute sobre as relações familiares, né? Ninguém consegue dar aquilo que não recebeu, né, Luciana? Ninguém consegue transmitir uma forma de gerenciar dinheiro se ele não foi ensinado também. Então, como é que a gente muda isso? Como é que a gente transforma isso? A gente muda através de um projeto que seja um pouco mais amplo e que para algumas pessoas vai ser muito básico, é óbvio, e para outras vai ser importante porque vai ser uma fagulha, vai ser um start, né, da discussão sobre como gerenciar o dinheiro em casa. E quando a gente pensa sobre isso, no Brasil mesmo nós temos essas situações onde regiões diferentes possuem também comportamentos diferentes com o dinheiro no médio e longo prazo, né? A gente conhece gente que é regiões que as pessoas são muito mais seguras, como a gente fala em finanças, né? O pessoal segura um pouco mais dinheiro para gastar, é um pouco mais sofrido o negócio, e isso tem um reflexo importante no médio e longo prazo. E esse caso, né, Maringá, a gente pode citar como sendo um dos bons exemplos, mas também tem um caminho a crescer nesse sentido, né, Luciana?
Bom, Maringá tem um movimento, né, que criou, instituiu a educação financeira nas escolas, né, estimulou, né, a educação financeira nas escolas, é o Prosperingá, e dentro desse movimento algumas ações para nesse sentido, né?
É verdade, é verdade. Maringá, juntamente com mais um outro município do Brasil inteiro, desenvolveu um projeto em parceria com a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, né? Vamos falar da Bolsa de Valores, e falando sobre educação financeira, ensinando as pessoas a trabalhar com dinheiro desde cedo. E o legal é que isso está sendo construído para gerar realmente um projeto de ensino desde a escola fundamental, quer dizer, cartilhas e livros da primeira série do ensino fundamental até a última série do ensino médio, né? O que é muito legal. Então, por que a CVM faz isso? Porque ela é boazinha? Não, não é porque ela é boazinha. É porque as pessoas só aprendem a investir e ter dinheiro disponível para investir, por exemplo, em renda variável e bolsa de valores, quando elas têm dinheiro guardado. E então, aprender a separar, fazer orçamento, tudo isso faz parte do conteúdo que é trabalhado série a série durante todos os 9 anos do fundamental e depois os 3 anos do ensino médio. Então, os papais e mamães de Maringá podem se preparar, porque haverão discussões muito importantes que os filhos vão trazer à mesa e que antes não haveriam se não fosse um movimento como esse, que Maringá conseguiu estabelecer com a CVM, né? Isso muda realmente paradigmas, muda destinos, viu, Luciana?
Então, quer dizer que a médio e longo prazo a gente pode ter um resultado dessa experiência, dessa iniciativa que é a educação financeira nas escolas.
Com certeza. Por quê? Porque os jovens vão aprender esse processo de trabalhar e de poupar, né? Ou se não trabalha mais, de poupar, e de também ajudar a fiscalizar em casa e a motivar as pessoas a discutir sobre as questões financeiras, que são assuntos que muitas vezes são revestidos de tabu, na verdade. E quando um jovem vem com questionamentos, o que vai ocorrer é que os pais poderão, na sequência, se capacitar também nisso e para poder acompanhar a discussão, né, para permitir que a conversa em casa não caia no vazio. E o importante é isso, né, que os professores do ensino de Maringá tenham essa visão de que eles também, obviamente, não sabem tudo e o material está na mão. Isso cabe discussão em sala de aula para poder extrapolar os limites e levar as pessoas a uma nova realidade. No médio e longo prazo, a gente pode esperar que Maringá, com certeza, vai ter resultados também que vão ser colhidos em 5, 10, 20 anos, que é fruto, né, dessa especialização, né, da conversa sobre finanças no dia a dia, nas escolas e em casa.
Agora, como ensinar a criança a ser educar, né? Como educar a criança financeiramente? Como ensinar a criança a lidar com o dinheiro logo cedo? Tem algum passo a passo?
O importante é pensarmos o seguinte, né? Quem já é pai, né? Quem são os pais? Eu acho interessante esse comentário, essa metáfora, que alguém pode ter filhos gêmeos e a criação dos pais, os pais seriam os mesmos, mas os filhos serão diferentes. Essa capacidade de estar disposto a ouvir, ser perguntado e também, às vezes, de se desnudar, né? De dizer, olha, eu não sei tudo, eu não sei fazer tudo, eu sou um pouco mais velho que você só nessa terra, então eu estou disposto a conversar sobre isso também e entender que cada um, na sua dimensão, no seu dilema, tem formas diferentes de responder aos mesmos incentivos e também aos mesmos desafios. Então, o primeiro passo, Luciana, é a predisposição, né? A gente está disposto a sentar, a ouvir e perceber que as angústias de um podem ser, na realidade, de mais que uma pessoa e que, às vezes, do lado de cá, os pais vão também aprender com os filhos e ser confortados por eles. Nesse processo de educação financeira, eu creio que existem poucas pessoas que podem ser os reais professores que sabem tudo. É muito mais uma relação de construção de confiança para poder saber que o dinheiro que eu estou ganhando, ele pertence a um grupo um pouco maior e que também reflete em todo o povo, né? Essa forma empreendedora do maringaense, ele acaba enriquecendo não é somente o próprio empreendedor, mas também a família, mas também os colaboradores, mas também a cidade. Então, educação financeira vem a convergir exatamente nesse assunto, né? Quando a gente percebe que é capaz, você pode se habilitar a discutir sobre isso e também entrar numa conversa já abaixando a guarda e dizendo, eu não sei tudo, e vamos conversar como é que a gente consegue fazer o melhor possível, porque não podemos esquecer, né? A visão de melhor possível é muito subjetiva. Tem gente que consegue achar que o melhor possível é gastar todo o dinheiro que tem. Tem gente que acha que o melhor possível para ele é gastar o dinheiro que ele não tem, inclusive. Então, nesse processo de construção vai caber boas conversas, caberão boas conversas e a definição de metas, definição de objetivos, onde, ano após ano, as nossas crianças, nossos jovens vão perceber que o dinheiro que sobra na conta virou um investimento e a família está mais rica ou um pouco mais próspera, como é o nome do projeto, aqui na nossa cidade.
Professor, e como tudo na vida, na educação dos filhos, o exemplo dos pais é muito importante, né?
Certamente. E, como a gente falou, às vezes os pais eles têm que perceber que, né, muitas vezes é possível isso, que a gente, pelo menos, serve como exemplo do que não deve ser feito. E tem que estar tranquilo em dizer isso, na verdade. E assim, olha, fiz errado, né, aprendi errado, vou ter que reaprender tudo que eu aprendi, porque eu aprendi tudo errado. E então, quando você faz isso com esse coração tranquilo, sabendo que a criança ou o jovem está do seu lado, é alguém que vai olhar para você para o resto da vida e vai saber que você está sendo sincero nisso, faz parte do processo de crescimento, inclusive nosso, né? Alguém disse uma vez, né? Ninguém é de todo inútil na vida. Até mesmo serve para ser um exemplo de não bom exemplo, né? E a gente olha para ele e fala assim, não deve ser assim. Vamos mudar? Vamos mudar. E então os pais, nesse processo de aprender também, vão ser muito mais eficientes em transmitir com clareza esse olho no olho dos jovens, dos filhos e os professores, dos seus alunos, né? Porque professor também por aí precisa aprender a lidar com o dinheiro, né, Luciana?
É verdade. Para ensinar tem que saber, né? Muito obrigada, professor. Até a próxima. E a gente vai continuar acompanhando para ver no futuro uma economia mais forte.
Com certeza, né? E esse projeto eu acho que é um de alguns que o Podem com o Prosperingá está realizando e está fazendo ano após ano, para garantir que nós temos pessoas com um conteúdo de gestão financeira próprio, de negócios mais condensado, mais aprimorado na nossa cidade. Então, até a próxima semana, grande abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, você pode mandar a sua mensagem para o e-mail cbnfinancespessoais@cbnmaringá.com.br ou então para o nosso WhatsApp, 998779550.